HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa sexta temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E eu sou a Norma da Mata.
Eita, você ouvinte deve estar percebendo uma qualidade de áudio melhor dos nossos convidados, porque agora a gente tem o prazer de estar recebendo a Norma da Mata aqui no lugar mais conhecido por mim como Marta da Norma.
Né? Eu nunca vou... Não, Marta é a entidade que fica aqui atrás.
Isso, então eu nunca vou esquecer disso. A Norma, ela já... Segunda vez que você está gravando o HostCast,
segunda,
né?
Segunda vez.
Já gravou um episódio anterior, mas ela veio agora falar mais sobre marketing digital, essa nossa temporada sobre marketing digital, e a gente vai falar um pouco mais sobre atendimento, mundo real e mundo digital. Fica ligado aí, porque tem muita coisa legal vindo por aí.
Ô pessoal, antes de vocês começarem a escutar, não esquece de assinar lá no Android, no iOS, vai naquele íconezinho para vocês receberem a notificação automática, quando baixar, vocês ficarem sincronizados com a gente, tá?
É muito importante
assina
que vocês...
É,
porque a gente às vezes usa a palavra assine, né? Como uma coisa assim, eu vou pagar. Não, é tudo de graça, é só você dizer que você se interessa por ouvir o HostCast sempre que ele sai. E outra coisa, se você tá ouvindo pelo site, ótimo, dá para ouvir pelo site, mas a experiência de ouvir pelo celular é totalmente diferente. Vai por mim, procura uma ferramenta de podcast dentro da sua loja preferida, né? Ou na App Store, ou na Google Play. Vai lá, procura por podcast, instala uma ferramenta gratuita de podcast e ouve seu HostCast, seu podcast favorito também de graça.
Com a vantagem de que você pode fazer isso na hora que você tá viajando no metrô,
isso
pegando
aí
seu busão e tal, e aí você vai se especializar ouvindo a gente aqui.
Ó, eu vim agora, eu tô chegando agora aqui, eu acabei de chegar na empresa e eu vim escutando o Pessim. No, no último
legal,
episódio do Pessim.
Legal.
Pô, já tô escutando pela terceira vez, porque eu sempre gosto de ficar ouvindo o Pessim.
Então, aí o meu você vai ouvir quatro vezes, tá?
Eu vou.
Quero ganhar do Pessim.
Que o Pessim não me ouça.
Aí, eu amo o Pessim também, tá?
Recebendo aqui a Norma da Mata, que é professora de Marketing Digital da Veiga de Almeida e da Estácio de Sá, professora dos cursos de MBA e das instituições de ensino, e ela também é consultora do Ponto de Referência. Norma, seja bem-vinda mais uma vez pro HostCast. A gente vai bater um papo aqui muito legal, e é sempre bom receber pessoas queridas aqui, e seja muito bem-vinda ao nosso querido Mofinho, que é conhecido carinhosamente aqui no nosso estúdio. Exatamente.
A fofita do Guanabara. Muito obrigada, Guanabara. Eu é que fico feliz de estar aqui com vocês.
Ah, é muito
Cauê,
legal.
Meu querido, meu filho de criação. Eu não criei, mas eu queria ter criado.
Eu sou filho de todos no mercado.
Adotei.
E a gente, quando recebe uma pessoa aqui, a gente faz sempre as honras da casa, que é pedir para a pessoa contar. Qual a sua história? No que você é formada? Como é que você chegou hoje a ser professora de marketing digital dos cursos de MBA, consultora lá do Ponto de Referência? O que te trouxe até esse momento da tua vida?
Na verdade, assim, ó, eu falei que eu nasci nerd, né? Nasci nerd. Eu comecei fazendo escola técnica de eletrônica, trabalhei muito tempo no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá em São José dos Campos, programando e tal.
Uhum.
E fui evoluindo. Depois de um tempo, eu passei a trabalhar com TI, na gestão de suporte técnico de TI, depois como gestora de TI em empresas. E um belo dia eu resolvi mudar e acabei parando no provedor, no Terra.
Sim.
Né? E aí foi quando a coisa começou a migrar.
Foi quando eu te conheci, né?
Isso. Comecei na área comercial do segmento que eles chamavam Terra Empresas, né? Que era parte de hosting. Foi aí que eu conheci o Cauê.
Que agora,
o Cauê era meu concorrente.
Exatamente. O que aconteceu com Terra, né? É. Aconteceu essa semana, tá gravando junto, né?
Teve uma mudança aí. Na verdade, eles focaram em outras coisas, foram vendidos, né, pra Vivo.
No Brasil, né?
No Brasil só. Acho que no mundo inteiro acabou, né?
Fechou. Mas é porque fora do Brasil a coisa era muito mais conteúdo só, né?
Uhum.
Então, mas eu não sei totalmente a história, assim. No começo eu fiquei meio triste, chocada, porque acho que o Terra foi a melhor empresa que eu já trabalhei.
Eu fiquei sabendo por você. Você foi a primeira pessoa que publicou aquela carinha triste.
Eu tava muito tristinha. Mas aí depois eu falei com uma amiga, disse que não, estamos firmes e fortes, só que fazendo outras coisas.
Sim.
Eu espero que sim. E o Terra Empresas, o que aconteceu? Continua lá, firme e forte. Eu sempre acreditei muito naquilo. Aquilo pra
continua
mim era como se fosse a minha
Cauê,
empresa, né? Mas o Cauê era um concorrente diferente de todos os outros. Acho que foi isso que me chamou a atenção.
É uma pessoa diferente, né?
Não,
eu tô aqui, gente.
Eu vou contar o dia que eu conheci o Cauê. A gente tava num evento e o Cauê foi lá pro palco. E aí ele começou, falou, morte é o Bill Gates.
Não foi esse nível,
mais ou menos isso. Ele era aquele menino que tinha uma ideal, assim. Aí eu lembro que eu comentei assim, nossa, que menino diferente, e ele é idealista, né? E aí acho que eu me identifiquei com aquilo. Aí a gente começou a conversar, né? Era um concorrente que eu respeitava, né? E respeito ainda até hoje. Não é mais meu concorrente, mas é meio respeitável. É isso. E daí, um belo dia, resolvi mudar de novo. E parei, porque eu tava morando em São Paulo e
correria total.
Morando no Rio, em São Paulo. E aí, uma hora eu falei, pô, se eu morrer aqui, ninguém vai lembrar, né? Minha família só vai descobrir se eu não chegar na sexta-feira em casa.
Mas antes do Terra, você ainda foi pro IG.
Antes de voltar pro Rio, eu fui pro IG. Fiquei um ano no IG, mas acho que o IG foi muito um rito de passagem, assim. Uhum. Se eu saísse do Terra e parasse, acho que eu ia morrer.
Não, mas acho que foi um ponto interessante do mercado, porque, assim, eu conheci a Norma realmente no Terra. O Terra foi uma das primeiras empresas a trabalhar com hospedagem, registro de domínio, de forma com data center. Uhum. Um data center bem...
No começo era um data center caidinho, né?
A primeira vez que eu fui no Terra era quando eu trabalhava no Lance, e a gente migrou os servidores do Terra para o IG. Uhum. Era atravessava a rua, era um data center do lado do outro.
Era ali na
Flórida, né?
Na Flórida.
Isso. E aí eu era estagiário e tal. E vai ter uma equipe que vai migrar os servidores.
Na Flórida, na Rua Flórida.
Na Rua Flórida.
É, porque...
Tinha lá o... Eu não conhecia a Norma, nem tinha a Rochinete ainda
nem tava
nesse
lá
momento.
Ainda.
Mas eu lembro que foi muito marcante. Foi a primeira vez que eu fui num data center, tipo uhum. assim. Só que não era um data center de verdade. Era uma sala em que tinha vários ar-condicionados pregados na parede, de parede, assim. Bem, várias
estantes.
Era
uma gambiarra gigante.
E na época, você lembra que tinha o fulano? Mas... Você lembra do fulano?
Sim,
que era de
lembro,
Queens?
Lembro.
O Terra era muito bom de conteúdo e o Terra era muito bom de parceria.
Sim.
Então, o Lance, quando a gente trabalhava no LanceNet, ficava hospedado dentro do data center do Terra.
As histórias se unindo.
Isso foi antes de eu...
Antes da gente se conhecer, antes de eu estar no Terra.
Antes de existir a Rochinet, quando o mercado ainda era bem amador, né?
Mas depois eles
o Terra já era profissional.
Onde era tudo
era profissional,
mato.
Entre aspas. Entrei nessa sala...
Ninguém assim... era profissional naquela época,
ninguém,
né?
Ninguém, é verdade.
O Terra era o mais
ainda.
Profissional.
Digamos assim, o Terra era pioneiro.
Sempre foi pioneiro
Sempre
em
foi.
Muita coisa.
Depois nem tanto. Estou falando assim, na nova geração, ele acabou ficando um pouco para trás em alguns pontos.
Não em host, mas falando, o Terra foi pioneiro em muitas coisas, por isso que essa é a minha admiração. Ninguém falava em marketplace, o Terra tinha marketplace, ninguém falava em uma série de coisas, e a equipe
trazendo,
de tecnologia do Terra tinha 10 anos na frente, sabe, de todo mundo. O problema é que...
As coisas mudam, né?
Não, é o foco, né? Aí, eu acho que...
Tentou olhar para tudo que é lado ao mesmo tempo,
não,
né?
Não, acho que tem telefônica no meio, tem outras coisas.
Tem negócios muito maiores.
Negócios maiores que às vezes impedem você de crescer.
Sim.
Mas lembra assim, só para passar esse rápido esse ritual, não quero contar, a Norma tá contando a história dela, mas quando eu conheci o Terra, eu fui fazer essa migração. Eu era só um estagiário na equipe que ia migrar. Era só atravessar a rua, né? Era de um pro outro. E o Terra tinha um operador que ele tinha psoríase. Operador de data center. Então, quando ele abriu a porta, ele começava, ele ficava todo coçando assim. e aí, quando você entrava no data center, era um monte de prateleira, com um monte de ar-condicionado na parede e os servidores todo aberto. Tipo assim, não existia nem servidor de hack, ficava tudo em prateleira. Então, se entrasse, você podia sair mexendo em todas as máquinas, um monte de máquina aberta, coisa bem.
Nossa.
Mas o que eu ia falar especialmente da Norma, assim, que eu conheci a Norma no Terra, ela gerenciava a parte de produtos, né, fazia um trabalho bem legal. Eu tentava fazer parceria tentava vender a Rochinet pro Terra, no sentido de tipo, não, a gente tem tudo. Tecnologia, vamos lá. A gente chegou a ter umas conversas lá, nesse sentido, e quando a Norma cansou ali, ouviu com o momento dela, eu lembro que ela foi rapidamente, o IG estava tentando entrar no mercado de hospedagem. Uhum. E o Elisaldo convidou a Norma, né, que já tinha uma experiência boa da Terra, para ir pro IG também. Só que o IG entrou, mas não entrou com o corpo inteiro, né?
Sim.
Então, não, acho que não...
Também teve mudança no meio do caminho, um ano.
Um ano.
11 meses, eu acho. Mas o IG ainda não estava estruturado o suficiente para isso. Tinha problema também com data center, com servidor. E, na verdade, acho que eu já estava num momento... Quero voltar para casa, né?
Uhum.
E aí eu resolvi voltar. Larguei tudo e vim para cá. E perguntei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, quem eu procurei? Cauê Linden. E aí, passei e fiz um estágio na Tuiuiu. Fiquei um tempo na Tuiuiu pensando, reestruturando também, pensando o que eu ia fazer. Comecei a escrever o blog, na época que foi quando a gente fez a primeira temporada aqui.
Começou a cair pro marketing digital, né?
Aí fui pro digital de vez, as pessoas me descobriram. Aí uma pessoa da Estácio, uma coordenadora da Estácio, me chamou pra dar uma aula e acabou que eu fiz.
Você fala bem pra caramba.
E aí fui ficando, e um foi indicando pro outro, não sei o que. Acabei indo pra Veiga também. E na Estácio eu fui pra outros cursos da Estácio, e tô lá até hoje, tô nas duas universidades, eu acho que eu sou feliz, a aula é uma coisa que eu gosto muito.
É legal, né?
E não, nesse meio tempo, eu reencontrei também o Edmur Sayani, que é o dono da Ponte Referência, que é uma consultoria na área de gestão de atendimento e serviço, como a gente trabalhou muito tempo nessa coisa de hosting, Hosting é basicamente serviço, né? Claro. E que precisa de um bom atendimento. Sim. Então, eu aproveitei essa experiência mais digital, para ser um braço na ponto de referência falando dessa coisa mais tecnológica. E aí fui para ponto de referência como consultora. E hoje eu dou consultoria para tudo que é tipo de empresa.
Uhum.
É, agora eu tô num salão de cabeleireiro. Um salão grande, bacana. Já fiz de tudo. E continuo palestrando sobre os temas e tal. É, e aí leva a minha vida. Agora eu já sou uma senhora.
Tem um site bonitão. Qual
é
o seu site?
Tem um site que quem fez para mim foi o pessoal da Tuiuiu, né? Meu queridinho lá na Tuiuiu se chama Charuto. Charuto fez um site bonitinho para mim. Fez novo. Eu tenho que toda hora...
Fala o endereço aí, endereço aí. Quem quiser contratar a consultoria da Norma aí para fazer para melhorar o atendimento, impulsionar
essas vendas. normadamata.com.br, tá lá, firme e forte.
Norma da Mata com dois T's.
Dois T's, dois T's. É Norma da Mata, não é Marta da Norma, tá? Marta da Norma é só o Guanabara que fala aí. Então, sabe que as pessoas não me conhecem e falam, oi, Marta. Eu falo, pô, Marta é a entidade que tá aqui atrás da Norma só.
Não, pode procurar normadamata.com.br.
Que esse site, obviamente, está hospedado aqui na Hostnet.
É, por isso, tá sempre. É só você digitar que ele vai estar.
Nunca tá fora do ar.
Legal, que a Norma aí, a gente tem uma história com a Norma, uma pessoa que eu admiro pra caramba. E como ela falou aqui, ela era um concorrente, já é o terceiro ex-concorrente que vem aqui, que a gente tem uma amizade.
É verdade.
Então, se você um dia aí acha que a Rosnet é nosso concorrente, quem sabe a gente não pode estar
exatamente
junto aí no momento.
É pra acabar com essas briguinhas bobas que as pessoas têm.
Cara, eu digo assim, um lema que eu gosto da minha vida é assim: você pode fazer o que você quiser da tua vida, você pode participar do projeto que você quiser, desde que você não queira dizer que, não, esse projeto fui eu fiz tudo, eu sou o cara. Se você se importar de ter alguma pessoa lá
te ajudando,
também, e participando desse sucesso, aí você pode fazer o que você quiser. O problema é que às vezes as pessoas se apegam muito ao ego, de dizer que sou eu, criar uma empresa em volta de uma pessoa, que foi justamente o que eu nunca tentei fazer com a Rochinete.
Essa é a sua melhor qualidade, essa é a sua essência, sabe? Acho que é isso.
É agregar as pessoas que eu acho que são legais e pra poder trabalhar juntos, né? A gente falou do Jonatas, que hoje é parceiro da Rochinete, a gente falou do Pessim. O Pessim, quando o Terra acabou, mandou mensagem pra mim também, olha o que tá acontecendo, tal. Depois a Norma mandou também.
O Pessim foi a segunda pessoa que eu vi. Quando a Norma postou,
ele passou pelo Terra
no dia seguinte, ele postou também.
E agora estamos aqui com a Norma, e eu acho bacana,
mas
muito legal.
Não acabou não, hein, gente?
E a Norma veio do mercado de hosting para o marketing digital. Eu acompanhei essa transição dela e o marketing digital é o termo da moda, né? Digamos assim. Eu e o Guanabara, a gente brinca dizendo que marketing digital é marketing. Marketing digital é marketing. Mas
é marketing.
Ao longo do tempo,
assim,
quando
Deus,
eu era radical lá, quando a Norma me encontrou dizendo que não queria fora a Microsoft e tal, eu era, na época, eu evitava os termos da moda, né? Vinha algum termo, não isso é bobeira, o pessoal fica
inventando. Que nem falar empoderamento.
Empoderamento, exatamente. E agora eu já mais velho, né? Mas eu falo assim, não, quanto tempo da moda,
velho não, experiência.
Olha, por favor, não vamos falar em idade, vou ter um problema aqui.
Eu já tô meio triste aqui agora.
Agora, mais experiente, eu aprendi o seguinte: quando vem uma onda nova, eu prefiro surfar nessa onda do que ficar desdenhando da onda.
Exatamente.
Então, se é marketing, legal. Eu sempre gostei de marketing, sempre trabalhei com marketing, sempre foi o que a gente fez. E se é digital, legal, porque eu também tô digital desde o começo.
Isso aí.
Sempre
você foi. Tem uma empresa digital,
então,
né?
Então, pra mim, tá sendo bem legal tá tocando essa temporada falando sobre marketing digital e o trabalho que a Norma faz de atendimento, de consultoria, tem muito a ver com o que a gente idealiza. Então, a gente vai falar sobre marketing digital e falar também sobre atendimento, enfim.
Na verdade, a gente vai tentar misturar os dois, né? Norma, existe ligação da sua fase... Você conseguiu ligar a sua fase de atendimento com a fase de digital?
Total.
Te deu uma experiência
total,
legal?
Total. Porque o que acontece? Quando a gente trabalhava no Terra, o digital ainda estava crescendo,
sim,
não está como é hoje. Mas, essencialmente, se você está oferecendo um serviço, o atendimento é uma coisa primordial. Qualquer que seja o serviço que você entregue,
verdade,
o atendimento é tudo. O atendimento, não adianta eu criar, digamos assim, o Cauê migrou para um data center super bodoso, fez tudo bacana, o site nunca cai do ar, o cara está mega satisfeito, mas um belo dia ele precisa conversar sobre alguma coisa com alguém e é mal atendido.
Uhum.
Aí isso tudo destrói toda a imagem, tudo que ele criou, todas as coisas.
Para construir demora
muito. Assim, principalmente quando a gente fala de varejo, você pensa muito no ponto de venda, então você capricha no seu ponto de venda, faz tudo bacana, e aí põe um atendente ou alguém que está na frente da loja que não sabe atender. Às vezes o cara até sabe atender, sabe? Mas ele é liderado por alguém que deixa ele daquele jeito. Também tem todas essas coisas, né? E isso acaba destruindo o seu investimento.
Então, mas te ajudou muito, né?
Ajudou bastante. Acho que o tempo de... Porque tinha call center, a gente tinha que atender o cliente por telefone ainda.
Era uma das poucas maneiras,
né? Digital, é. E isso era um custo alto. Se a gente atendesse mal, acabava que destruía mesmo o produto em si. Uhum. Podia ter o melhor produto do mundo, se não tivesse alguém que falasse com o cliente direito, estava tudo ruim.
Acho que principalmente nessa época de internet, em que o usuário ele ganhou muita voz, né? O atendimento, ele ficou mais exposto, né? Porque um atendimento mal feito, ele é muito hoje fácil de ser propagado, né?
É, a gente fala que o cliente hoje, ele é completamente ponto com, né? Ele reclama ponto com, ele elogia ponto com. Então, se você faz alguma coisa que não tá legal, as pessoas comentam. Mesmo que você não queira, que você não tenha um canal para ela falar com você, elas falam em outro.
É, antes, uma reclamação ficava preso no ciclo...
De amigos.
De amigos.
Próximo. Só que hoje os amigos são 2.000, 3.000.
Agora, dependendo da reclamação que você faz, da dimensão de como você gravou, de quão ruim é o atendimento, ele toma uma dimensão...
Uma reclamação bem feita em uma empresa incompetente torna, por exemplo... Saiu uma aula hoje, no dia que a gente tá gravando lá no curso em vídeo de marketing digital. Eu falei, se você tiver uma empresa com um site ruim e um produto ruim, provavelmente você vai buscar o nome dessa empresa e a primeira ocorrência não vai ser o site da empresa, vai ser o Reclame Aqui.
Reclame Aqui tá demais, né?
É a pior coisa que pode acontecer pra uma marca.
Sabe que tem outro... Até fazer um parênteses aqui nessa história do Reclame Aqui. Eu tava num fórum de e-commerce bodoso, tal, bacana, e tinha um pessoal fazendo um workshop sobre isso, falando assim, não, quando o cliente me liga, eu digo, põe a reclamação no Reclame Aqui, porque daí eu apareço em primeiro lugar no Google. Eu quase enfartei.
Que bom. Né?
Obviamente, nossa, né? Mas é estratégia. O cara pensou que isso era uma
Jesus.
Estratégia. Nossa. Triste. Nossa. Mas eu ouvi, aí eu pensei assim, saio da sala, falo o quê pro cara?
Se você for lá e se garantir que tu vai ganhar um 10, ainda vai.
Não, mas é terrível. Ele fala, eu respondo, mano, tudo bem, já apareceu no Reclame Aqui.
Nossa. Uhum.
Enfim, essa coisa tá muito misturada hoje, né?
Hoje é essencial, né?
Se você pensar assim, olha, a gente vive a vida da gente em micromomentos. Hoje a nossa atenção está muito dividida. Uhum. Eu estou andando na rua e, de repente, eu preciso saber alguma coisa. Eu puxo o meu smartphone e ali eu vou consultar sobre... Sobre a vida está no smartphone. O smartphone virou mais um braço seu, né? Uma ferramenta que é quase... Sei lá, vamos pensar em futurismo, né?
Sai de casa sem ele.
Não dá para sair mais de casa sem ele.
Uma frase do Fabio Cota, que ele está usando bastante, que é o seguinte... Você tá sempre a um braço do seu celular. Você não se afasta dele. Você dorme com a um braço
já
do celular.
Já tem até doença, né?
É verdade. Aqui, todos aqui estão aqui a um braço.
Nomofobia.
Todos aqui estão recebendo uma célula mensagem. Ninguém fica mais de um braço do celular.
Mas isso é legal porque, assim, eu hoje o celular é a minha memória, né?
Sim.
Quando a gente vai ficando velho, a memória fica uma merda, né, Cauê? Sabe disso.
Por favor.
E aí o celular é a minha memória. Eu preciso... Aqui me diz assim, Norma, tá na hora de você sair de casa pra ir dar sua aula. Norma,
o melhor caminho
chegou
é
a promoção
aqui,
do Cabify.
Você não precisa mais secretária.
Não tem mais, ele tem tudo.
Se eu souber o celular, acabou.
E eu sou uma pessoa mega curiosa, sempre fui. Acho que é por isso que nerd é sempre curioso, né? E então, assim, eu tô conversando com você agora. Você me falou, tem a ferramenta tal. Eu vou lá, vou pesquisar aqui no meu celular imediatamente.
Eu tô aqui pensando. O Cauê falou uma frase, tô unindo com o que você falou. A informação, a tecnologia automatizou muita coisa da nossa vida. Automatizou a secretária do Cauê.
Uhum.
A tecnologia tá automatizando o atendimento?
Não automatizando, não. Sempre tem... Tem coisas que nós vamos falar mais à frente, que eu vou falar assim, hoje tem chatbots, né?
Uhum.
Cada vez mais, esse papel de call center que a gente tinha, ele tá mudando, né?
Sim.
Acho que daqui, sei lá, fazer uma previsão, não gosto de fazer essas previsões, mas acho que daqui uns 10 anos, talvez não tenha o call center que a gente pensa hoje. Inteligência artificial é um negócio que está crescendo muito, então muito provavelmente você vai ser atendido, você já é atendido hoje em vários lugares por bots, né? Mas muito provavelmente mais tarde só vai existir bot.
Não, tem bots agora que te ligam para saber se você vai atender. Você já viu isso?
Saco isso.
É horrível.
Nossa, os caras...
Hoje de manhã...
Toca o telefone, aí
olá,
você atende. Olá,
não sei, eu não sei quem que está falando. Aí você bota, se você não tiver a malícia que eu tenho, você acaba achando que é uma pessoa de verdade. Você fala, sim, aguarde um momento. Aí joga pro operador, né? Aí quando o operador atende, você já tá, eu não quero comprar nada, eu não quero vender, tá? te desligou.
É, mas aí já tem, tem coisas de URA, de coisas, são outras tecnologias. Sim. Mas eu tô falando assim, você vai hoje pedir uma informação num chat, num Smiles da vida, que você tá falando com um bot. Uhum. Obviamente, eles ainda te respondem dentro do que eles conhecem, da base de conhecimento. Sim. Deles, né? E essa
em
base de conhecimento
vai,
vai se aprimorando até que um momento que o bot pode te responder. É óbvio que já teve um caso aqui no Twitter, né? Que criaram um bot e o bot virou nazista, né?
Porque foi, as pessoas ficaram...
Foi o Microsoft.
Da Microsoft, a menina, eu esqueci o nome da
roupa. Mas tem experiências maravilhosas, né? Até a Microsoft, a IBM tá lá com
o Watson.
Com o Watson, né? Então, assim, o atendimento tá migrando para essa coisa tecnológica, mas quem vai ensinar o bot, né? Toda esse, essa
quem
base
vai programar
de
o bot?
Quem, essa base de conhecimento ainda vai ser trabalhada pelos humanos. Isso é uma discussão legal também que a gente tem para frente, é que a gente fala assim, ah, vai ficar tudo automatizado, robô em tudo que é lugar, não vai existir mais esse tipo de emprego. É uma discussão grande, né? Porque Sim. se não existe emprego, não existe renda, se não existe renda, não existe quem compre o seu produto, né? Então tem estudos bacanas, aí tem um cara do Fórum Mundial de Davos que tá fazendo uns estudos muito legais pensando nisso, como uhum. vai ser o emprego para frente. Mas atendimento é uma coisa crucial. Se eu tenho um bot me atendendo, eu tenho expectativas também sobre aquele bot, não tem?
Se você percebe, você sabe que você vai ter dele.
Eu tenho expectativas. É. Eu quero que o cara, tem hora que eu tô desesperada e eu quero que Sim. ele me responda aquilo que eu preciso e não que ele não saiba o que eu preciso.
Uhum.
Então, ainda tem essa deficiência, né, entre o que eu espero e o que me é entregue, como é no real, como eu, se eu chego em algum lugar, eu espero que a pessoa, eu tenho uma expectativa sobre como vou ser atendida. E se aquela expectativa não se cumpre, eu fico decepcionada.
Sim, fica
frustrada. Então, não tem como não separar essas coisas.
E como as empresas hoje estão fazendo isso, Norma?
Olha, na verdade, sim, a gente tem que aproveitar todos esses momentos em que as pessoas estão conectadas para, de alguma forma, resolver aquele problema que ela tem naquele momento.
Uhum.
Então, eu digo assim, tem muita gente que fala, ah, o smartphone, minha loja física vai perder para o e-commerce. Eu acho que não. Se eu estou andando, por exemplo, estou com vontade de comer uma pizza, aí eu posso entrar, eu faço isso.
Uhum.
O que tem perto de mim? Eu entro no smartphone e pesquiso, o que tem perto de
sim.
mim? E nessa hora, por exemplo, o Google pode me entregar um anúncio hiperlocalizado lá onde ele me mostra, pontua o que tem próximo e eu posso recorrer a uma daquelas coisas. Se eu vou, de repente tem resenha sobre aquele produto ou aquela pizzaria Sim. e eu posso conhecer. Então, o digital levou a pessoa para o ponto físico. O smartphone funciona muito como uma abertura para a loja física.
Para quem não conhece o seu negócio,
Para quem não conhece o meu negócio. Mas, às vezes, assim, eu tenho um problema mesmo. Digamos assim, eu quero montar um armário. Sei lá, uhum. eu não faço isso, mas vai que a pessoa quer montar um armário. Como eu monto um armário? Eu posso recorrer, e isso acontece muito, é o momento em que as pessoas, o momento que a gente chama de esse micro momento, eu quero saber,
uhum.
eu quero conhecer alguma coisa. E aí eu posso entregar um vídeo, por exemplo. Um vídeo que eu explico como a pessoa monta um armário.
Sim, você monta.
Ah, você precisa da ferramenta tal, aí eu posso vender a ferramenta para ele naquele momento, eu posso fazê-lo.
Você tem duas formas de consumir esse vídeo, né? Por exemplo, o vídeo pode ter sido feito pela própria loja,
isso.
ou por uma pessoa que comprou o armário e sentiu necessidade de mostrar como é que se monta o armário.
Exatamente, mas assim, quando você tem um negócio, o que você tem que pensar? Quais são os problemas dos meus clientes? O que eu soluciono para ele? Então, uhum. o Cauê tá falando, pô, eu tenho um serviço de host. O cara que contratou um hosting com vocês, quais são os dilemas que ele tem no dia a dia para resolver? Ah, ele montou um negócio e ele precisa, de repente, ter um conhecimento uhum. que ele não tem ainda.
Uhum.
Então, você fala assim, qual é a principal dúvida do meu cliente hoje? Sei lá, você tem uma lista de fax
claro.
Lá que você já elencou. Então eu vou ensinar ele como resolver isso. Cada vez que você ensina o cliente, porque marketing para mim, acho que o meu maior lema é assim, marketing é educação.
Pô.
É quando você explica pro cara tudo o que ele precisa saber. Quanto mais você explica, quanto mais você conecta esse cara com a sua marca, mais fiel ele fica a você.
Cara, isso é muito show você falar isso, porque é engraçado. O Cauê tá aqui, ele vai ficar de novo sem graça. Mas hoje em dia isso é normal, você tá falando isso, as empresas sacaram isso. O Cauê sacou isso há 10 anos atrás, quando ele me chamou para fazer isso. O que eu faço há 10 anos na HostNet é justamente
educar.
Isso.
Educar.
É isso.
Marketing e educação. Por isso que eu acho que conteúdo que você gera pro seu usuário, pro seu cliente, é tudo. Não vê, conteúdo é rei. Tudo bem, conteúdo é rei sim, uhum. mas conteúdo bom, né? Conteúdo
sim.
que tenha utilidade, que resolva o dilema que eu tenho naquele momento.
O cara acha que conteúdo é ficar fazendo propaganda dele
não.
em forma de publi editorial.
Assim, cara, por exemplo, vou comprar um seguro de carro.
Uhum.
Seguro é uma coisa complicada de você ir lá e apertar um botão e dizer, me entrega. Você tem muitas dúvidas.
Tem que acalmar o cara, tirar todas as dúvidas dele.
Isso. O que, que você faz? Você está procurando alguma coisa. Você pode ter um anúncio também que tenha lá o botãozinho, liga aqui. O cara liga daqui do celular dele, ele acha aquele telefoninho ali que na hora que ele clicar, ele já cai direto lá na central que atende e vai falar com uma pessoa. Então, digitalmente, ele tentou resolver essa dúvida, perguntou como eu faço um seguro de carro.
Uhum.
É, mas veio um anúncio para ele daquela empresa com o telefoninho lá e ele clicou, ligou e falou com alguém. Então, você consegue conectar o físico e o digital. Tem uma coisa que a gente chama de phygital. Já existem lojas nos Estados Unidos, por exemplo, que você entra na loja e tem uma tela que é o site da loja. Então, ali você consulta sobre as roupas, as coisas, as combinações. Ou você vai numa loja que está vendendo, por exemplo, produto de beleza. Então, ela
loja
já...
física, que você diz,
isso,
né?
Isso, na loja física. E você vai lá e ela já te mostra como combinar a maquiagem e tudo mais. Dali
tá
você pode pedir,
né?
Ó, manda para mim isso que eu testei aqui, você manda para mim digitalmente para eu poder saber quais são os produtos e comprar na hora que eu quiser, se eu não comprar lá na hora. Ou eu posso ter um supermercado nos Estados Unidos que agora até foi vendido para a Amazon, que é o Whole Foods, eles são muito bons nessas coisas. Ele tem uma loja física onde tem um espaço de convivência e tem um telão onde fica rolando tudo o que está rolando na mídia social dele, por exemplo. E aquilo está lá naquele ambiente físico, misturando o que está acontecendo na mídia social dele com o entretenimento. Aquilo virou um entretenimento na loja dele, né?
É porque hoje você consegue... Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, um questionamento, um raciocínio que eu tive aqui foi o seguinte, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, ninguém está pagando nada para isso, mas, por exemplo, você pega uma, sei lá, uma Centauro da vida, que é comprar tênis de corrida, não sei o quê. Eles não viraram grandes vitrines, não. Tipo, eu vou lá, calço o tênis, experimento, é esse modelo que eu quero, vou pra casa, compro porque é mais barato.
Às vezes você nem vai pra casa, né? Você compra lá na loja,
isso
você compra
no
outro.
Concorrente dele.
É, mas o que pode fazer diferença nessa hora pra você não comprar no concorrente dele? É, esses produtos são meio commodity, né? Isso acontece muito em loja de eletrônico e tal. Era uma figura que a gente chamava de showroomer, né?
Uhum.
Ele vai na sua loja, ele olha tudo e vai lá e compra na Amazon, que entrega para ele no mesmo dia.
Isso.
O que a sua loja poderia ter de diferente? O que faria você, Gustavo Guanabara, ao chegar numa loja, olhar um tênis, experimentar? O que faria você não cometer essa traição?
Um bom atendimento.
Um bom atendimento. Então, atendimento é crucial nisso, sabe?
É.
Às vezes, as pessoas investem num ponto de venda, o ponto de venda vira só um showroom.
Cara, eu vou contar uma experiência também, sem propaganda do negócio. Foi semana passada. A gente teve o treinamento da HostNet e eu tinha esquecido o meu adaptador. Acho que eu te contei essa história, Cauê. Eu tinha esquecido o adaptador no curso que eu estava trabalhando e eu precisava do adaptador. Falei, cara, eu vou gastar mó grana com esse adaptador. Eu já sabia que eu queria o adaptador. Eu fui na loja da Apple e peguei o adaptador e comprei. Só que o atendimento da menina... Eu falei, cara, se eu não quisesse esse adaptador, eu tinha comprado. Porque ela pegou o adaptador. Ela falou, eu posso abrir pra você? Eu falei, pra que ela quer abrir? Eu falei, pode. Ela abriu, ela falou assim, ó, esse lado aqui, você vai ligar no seu computador. Sem eu pedir, nada. Esse lado aqui, você vai ligar na tela. Você quer que eu pegue esse adaptador? Ligue num computador ali e te mostre como é que funciona. Outra coisa, ela pegou o celular dela e falou assim, na quinta-feira você tá livre de tarde? Tem um curso aqui de tarde na loja ensinando a utilizar coisas que tem a ver com o seu adaptador. Então eu posso até agendar aqui agora e você já vai receber no seu celular. Eu falei, cara, que coisa legal, sabe?
É.
Eu não precisava de ajuda com o adaptador, eu não precisava do curso, mas aquele atendimento foi totalmente diferenciado do que a gente está
assim
acostumado.
Que é um atendimento I do, incrivelmente diferente do usual. Esse é um termo que a gente usa no ponto de referência.
E não foi um amigo que fez, aconteceu comigo, sabe?
Esse testemunho seu é muito legal, porque é exatamente assim que a coisa acontece. Às vezes você... O digital é um atrativo que vai levar você para um ponto de venda. E lá no ponto de venda também, essa interação tem que acontecer de uma forma bacana.
Às vezes não é só o preço, né?
Não, não é. O preço, assim, eu posso estar disposta a pagar o preço que eu acho que aquilo vale.
Uhum.
Então, o atendimento faz valer o preço, às vezes. Né?
Legal.
Muitas vezes, na maioria das vezes.
Não, várias vezes eu vi aqui sentado na empresa, estou aqui trabalhando, Cauê, do nada, começa a digitar, 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 pega o telefone, liga para um cliente, e fala, ó, seu problema e tal. O próprio diretor da empresa resolve o problema. Isso eu já vi várias vezes também ele
já
fazer.
Já aconteceu assim, de eu estar num lugar e o cara fala, não compra isso, que isso não é o melhor pra você. E não era mesmo, entendeu? Não ia me enganar. E dizer assim, compra aquilo que isso aqui vai, é melhor.
Exatamente.
Não é me empurrar o que tem o preço que ele vai ganhar a melhor comissão, mas é me fazer acreditar que, pô, eu posso confiar.
E porque mais pra frente você vai precisar comprar outro.
É outro, exatamente. Tem uma loja que também foi comprada pra Amazon, né? A Amazon vai, Pink Cérebro vai dominar o mundo.
É.
Que é a Zappos, que é uma loja de, sim, calçados. E a filosofia da Zappos é muito, uhum, legal, né? Mas aconteceu quando o Edmo esteve lá visitando, o cara tá falando com uma pessoa e falou, ó, esse sapato que a senhora comprou não tem aqui. Não temos o seu número, não tenho como trocar. Posso, a senhora pode me devolver. Peraí, consultou todas as lojas que tinham concorrentes e disse, na loja tal tem, a senhora pode comprar lá.
A concorrente
espero
deles.
Que a senhora volte. Tipo,
vai lá na Di Santini e compra.
Isso.
Né?
E aí, sabe, essa pessoa confia em você.
Várias propagandas aqui gratuitas, né? Cauê tá bolado aqui, nem fala nada.
Não, eu tava procurando aqui porque eu li o livro da.
Muito bom esse livro da Experiência Zappos.
Satisfação Garantida,
satisfação
em português.
Satisfação Garantida, exatamente. Esse cara é genial.
Não é esse Experiência Zappos.
Não, Experiência Zappos não. É Experiência.
A Satisfação Garantida.
Satisfação Garantida.
Eu não li
que
a Experiência
é do cara
Zappos, mas.
O Satisfação Garantida, ele fala, ele tem umas
eu
coisas
gosto muito
legais.
Do, a loja
qual é o perfil
tudo.
De quem trabalha lá?
Cultura da empresa, tal. A história, o próprio criador. Que...
Essa coisa da cultura é uma coisa que você tem muito forte aqui.
Uh-huh.
Né? Porque você criou um jeito de ser da Rochinete, uh-huh, também. E então, você se cerca de pessoas que tenham a ver com, sim, esse seu DNA. As pessoas não são iguais, não são robotizadas, não são, né? É. Você não tem que fazer aquela coisa, né? Uma lavagem cerebral. Mas você traz gente que, na essência, é como você.
Pensa como
que
é.
Que gosta de gente.
A gente agora tá muito próximo do Chief of Design, que gravou com a gente aqui. Um abraço pra ele.
Então, assim,
e o Cauê tá assim, tipo, é muito legal a gente descobrir esse tipo
até
de coisa.
Cauê, isso é uma dica legal, assim. Você tá montando um negócio de franquia agora, né? Então, o seu franqueado, ele tem que ter esse seu DNA. Ele tem que se identificar com a sua marca e ser desse jeito.
É, mas é uma coisa que você falou, que eu lembrei da cultura, que foi uma coisa que aconteceu justamente comigo com o Terra, na verdade. Tava um dia em casa, meu celular tocou, ligação, parece ser do exterior, e um cara do Terra, um diretor, não, uhum, lembro exatamente qual o nome, com sotaque espanhol, e começou a falar, ah, tô acompanhando o teu trabalho, tô gostando muito, eu quero que você faça uma proposta que eu quero comprar a Rochinete.
Caraca.
Aí eu falei, tá bom, mas você quer o quê da Rochinete? Você quer os sistemas, você quer levar tudo que a gente construiu? Não, não, eu só tenho interesse na carteira de clientes. Eu falei, olha, a carteira de clientes não vai valer o preço que... Uhum. Não vai ter negócio, porque pelo preço
não
da carteira
valer,
de clientes...
É. Pelo preço que você vai cobrar a carteira de clientes, ficaria caro.
Pelo preço que você vai querer pagar pela carteira de clientes... Que o negócio da Rochinete não é só a carteira de clientes,
sim,
é a forma como ela faz
com
negócio.
Quis negociar com você.
É a forma de negócio, é a forma que a gente desenvolve, a forma que a gente trabalha. Se você tiver interesse em fazer um negócio que envolva levar isso, aí você vai ter uma diferença. Mas se você está pensando só na carteira. Não, não, mas me fala o teu valor. Cara, não vou te dar o valor para você porque isso não está à venda. A carteira de clientes não tem preço. A gente, uhum, não está vendendo a carteira de clientes. A gente tem um negócio consolidado, uma forma de trabalhar aqui. Se você tiver interesse em levar tudo, aí você vai ter que pagar o preço de tudo. Não existe preço só para carteira. Isso não... E daí, muito do que você falou, né? De assim, eu acho que ali eu já percebi que o Terra não entendeu o negócio. Uhum. Para mim, tava meio claro ali. Daí ele acha que...
Não fui eu que fiz isso.
Não, não foi você. Eu acho que você já tava no IG.
Pessoal, né? Norma falando em espanhol. Que eu quero comprar...
Eu não sei quem pegou, como ele pegou meu telefone, tipo...
Ah, todo mundo te conhecia.
Todo mundo me conhece.
Quando eu tava no Terra, tinha um outro gerente do Terra, também, que acho que ele tinha um domínio aqui, que era o ET de Varginha, sabe, alguma coisa. E ele falava assim... Não, porque essa... Eu falava, quem é esse pentelho dessa Rochinete que esse cara fica falando o tempo todo?
Eu lembro.
Não, mas era bom. Mas ele falava isso, ele falava, pô, o atendimento deles é muito legal, o atendimento deles é muito legal. E nós tivemos que fazer um trabalho de melhoria no atendimento mesmo.
Mas é engraçado competir. Isso, que era, assim, já era um pouco da cultura, tipo, sempre soube na minha cabeça que não. Não é carteira. Você tá, quem tem a ideia de que a empresa é só carteira de clientes, tá equivocado, né? Vai fazer o tipo de negócio errado. Mas é isso mesmo, tem muito da cultura, né? Da visão de que cada empresa tem e... Isso passa por todos os funcionários, passa pela forma de ser de cada...
Cultura
cada
da empresa, né?
Exatamente.
Beleza, Norma, você falou muito do atendimento, concordo totalmente com você, né? E você tinha citado logo no início, falou meio por alto, e eu queria que a gente aprofundasse um pouco nesse assunto. Qual o papel do smartphone hoje para o atendimento, para o digital e para todo esse ecossistema que se criou?
O smartphone é fundamental para qualquer estratégia digital. Não tem como você não pensar hoje para o smartphone. Né? Aliás, tem que pensar primeiro para o smartphone, sim, antes de pensar para qualquer
first,
outro ambiente.
Né?
Isso. Eu vejo assim... As redes sociais, obviamente, estão bombando, né? O tempo todo as pessoas estão consultando. Se você olhar ao seu redor quando você está num metrô, num ônibus, as pessoas estão o tempo todo consultando rede, estão no Instagram, estão não sei o quê. O Instagram evoluiu muito, muito, muito mesmo, em termos de como se comunicar com o público. E, mais uma vez, eu repito, marketing e educação. Então, quando você entra no smartphone hoje, você pode falar assim... mostrar um vídeo no stories do Instagram, por exemplo. E lá eu entrei, aliás, na própria Zappos, que eu sigo a Zappos. Outro dia eu entrei no stories da Zappos e a Zappos estava mostrando um videozinho de um sapato. A pessoa só mostrava o pé, a pessoa se movimentando.
Sim.
E aí tinha aquela coisa de movimentar o smartphone,
a
setinha para cima. E aí me veio um site onde tinha o vídeo de novo do sapato explicando o que era e você comprava ali na hora, né?
É.
Mas era um vídeo que mostrava o sapato em várias posições, o que era. Sabe assim,
o Instagram já nasceu
muito
sendo
fácil.
Só móvel.
É, muito
você,
fácil.
Você acessa o Instagram hoje da web.
Mas não vale a pena. Tipo, não é aqui, ninguém olha. Mas não.
É.
Eu uso meu notebook hoje só para montar as minhas aulas e as minhas apresentações.
Mas assim dá para fazer
o tempo
celular,
todo,
né?
Eu navego. É, mas eu não enxergo, né? O problema de ser velho é que o celular fica meio difícil para enxergar algumas coisas. Então, essas coisas não dá para fazer no celular. Meu dedinho já tá gordinho, já perdeu a sensibilidade, aí digita errado. Mas, enfim, é possível hoje você estar presente na vida desse cara sem ser invasivo também. Às vezes tem uma coisa do digital um pouco invasiva, mas é possível você estar presente na vida do seu cliente nesses momentos em que ele está se divertindo. Né? Então, o Instagram, ele entrou muito com essa... Ele está fazendo isso muito bem. Para quem sabe fazer bem, né? Na verdade, ele tem uma ferramenta que pode proporcionar a você...
Que pode ser bem usada ou mal usada.
Outro dia eu entrei numa pessoa que eu gosto muito, que tem um site de coisas de festa de criança. Lindo. Eles são mega seguidos no Instagram, tem um público maravilhoso. Mas na hora que eu entrei, eu vi que eles lançaram um produto novo, fizeram um post patrocinado. Aí quando eu cliquei para ver, falei, pô, vou comprar isso para uma festinha legal, bacana. O site não era responsivo, nem era para mobile. Eu falei, pô, fez todo um investimento, tem um público seguindo e, de repente, entrega uma experiência. Porque essa experiência que a gente está falando do atendimento é uma experiência também que o cara espera na hora que ele está usando um dispositivo móvel.
Se o objetivo da empresa é vender, a experiência tem que ser boa até o momento
perfeita,
da venda.
Né? Perfeita, porque isso aí é uma coisa... A experiência destrói também, né?
Sim.
Então, quando eu olhei, falei, putz, caiu numa página do site como um todo e eu ia ter que procurar o produto lá, né?
Nossa.
Então, foi mal feito isso. Então, é sempre direcionar, encurtar o caminho do cliente, direcionar o cliente para resolver o problema dele naquela hora, não dar serviço para o cliente, né? Porque ficar procurando as coisas é dar serviço para o cliente. Uhum. Então, você tem que levar o cliente exatamente no ponto onde ele vai ver a informação que interessa e ajudá-lo a decidir naquele momento. Se for uma campanha de vendas, por exemplo. Porque, às vezes, é uma campanha onde você quer comunicar, ensinar alguma coisa.
Sim.
E não é uma campanha para o cara comprar.
Em relação ao mobile, eu tenho estudado bastante, assim, recentemente eu vi algumas pessoas falando, o processo de vendas ou o processo de atendimento através do WhatsApp é uma coisa extremamente amadora. Eu ouvi esse comentário e que eu achei, tipo, olha,
não
essa é uma visão completamente equivocada.
Total.
Porque você está dizendo que você está na tua cabeça, porque você se comunica através de grupo com teus amigos, você está achando que essa é uma experiência. O Brasil, salvo engano, é o país com maior penetração de WhatsApp. É,
todo mundo usa,
é mais barato, pessoal aqui não tem muita grana.
Os
então...
médicos hoje, todos que eu vou,
atendem por WhatsApp. Então, primeiro paradigma quebrado de quem está dizendo que o WhatsApp não é profissional, olha, esquece o que você está falando. O que vai determinar o que é profissional ou não é a tua comunicação.
Sim.
Se você tratar isso de uma forma. E o WhatsApp
é só um canal, né?
Ele é só um canal.
Vou até te dar um exemplo muito legal que eu vi numa palestra dessas que eu assisto, que o cara estava mostrando, mais uma vez, marketing é educação. Um mecânico mal sabia escrever, sim, tinha dificuldade na língua, mas ele criou um grupo do WhatsApp em que ele ensinava, resolvia problema mecânico. Então, você falava, meu carro tá dando esse defeito. Ele explicava, pode ser isso, isso, isso. Cara, bombou de gente no grupo dele. É marketing de conteúdo, tá entregando e resolvendo o dilema do cliente, tá ensinando o cliente...
Pelo canal WhatsApp.
Pelo canal WhatsApp. tipo, mega simples. As pessoas é que pediram pra entrar no grupo dele. E ele explica de uma maneira simplória.
Ainda, né?
De uma maneira bem simplória, assim, mas, pô, era super útil aquilo. Se tá acontecendo alguma coisa, você vai lá e, pô, pergunta pro mecânico. Você vai consertar o carro com quem, sabe? Assim, se esse cara tá perto de você, se de alguma forma você tem acesso a ele, é o cara que você confia, que tá resolvendo seus problemas.
É.
E o cara não precisou de um grande estrategista de marketing digital pra falar pra ele. Ele sacou essa coisa, né? Ele entendeu como funcionava o cliente dele. Ele observou o que o cliente dele queria e entregou essa solução maravilhosa.
É justamente assim, quando tem essas disrupções, né? Que é quando, tipo... Tem um modelo que é consolidado, é um modelo de call center. O modelo de call center é consolidado. Você fica ali, tem um script que você vai ligar e aqueles operadores ficam ligando. As empresas criam
um script,
aquele
né,
modelo.
Que pode ser executado por um
mas eles uma pessoa no processo de vendas, que é chato pra caramba. Sim. Todo mundo detesta, né? Ninguém quer ficar sendo interrompido, a não ser que essa função seja útil pra mim. Então, o mecânico, a pessoa que tá ali no direto negócio dela, pra ela é muito simples entender que, tipo, não, todo mundo fala comigo, usa o WhatsApp, eu recebo um monte de mensagem, então eu vou criar um grupo. É diferente quando você pega um empresário que estruturou um call center, que estruturou um script de call center pra ele tentar entender que, assim, olha, beleza, o mercado mudou. Então agora eu tenho que mudar todas as minhas ferramentas
migra
de comunicação.
Tudo pro
porque. Então a brincadeira que eu costumo dizer, que é uma frase que eu ouvi recentemente, que era o seguinte: que não é o maior que come os menores. Na verdade, é o mais rápido que come os outros.
Por exemplo, eu estou dando consultoria agora num salão de beleza. Você pensa assim, o que tem de digital num salão de beleza? Você pensa, não tem nada de digital no beleza. Tem tudo. Tudo de digital, né? Então, eu uso um aplicativo, eles usam um aplicativo chamado Trinks. Vou fazer aqui, mexendo Trinks. Em que eu faço a agenda e eu posso agendar a qualquer hora. Eu escolho qual profissional que eu quero. Ele já bloca a agenda do profissional lá no salão. Quando a pessoa chega, só basta perguntar qual é o seu nome. A pessoa já acha, já sabe, já leva para o profissional.
Isso.
Tenho controle sobre todos os produtos que são usados. Eu consigo, digital, como a pessoa usou o aplicativo, eu posso me comunicar com ela a qualquer hora. Exemplo, assim, a sobrancelha eu faço a cada 30 dias. Então, eu sei que aquela pessoa veio naquele dia
daqui
e eu posso avisá-la dizendo assim, tá na hora de você voltar. Ou criar uma promoção, ou criar um programa de fidelidade. Tudo digitalmente. Mas o serviço em si acontece no ambiente físico. Mais uma vez, assim, falar, mas e os velhinhos, como é que vão fazer? Cara, eu sou velhinha, tá? Eu uso smartphone. Já viu a propaganda do Itaú? Vamos falar do Itaú agora?
Aí, só fechando o ciclo do que eu tava falando, é o seguinte, assim, primeiro tem essa quebra de paradigma do cara ver que, tipo assim, o mercado tá mudando, eu tenho que mudar também. Aí quem é pequeno percebe primeiro e tem mais facilidade, mais rápido, o cara começa a atuar. Mas daí, começa primeiro, vem os caras dizendo, não, mas isso aí não é profissional, você manda mensagem. Vai ter essa galera que já vai ficar pra trás. Vai perder a primeira onda.
É quando a onda vem, aquilo que você falou, né?
Quando a onda vem, ou você surfa nela, ou você desdenha dela. Quando você desdenha dela, você deixa passar achando que vem aí uma maior depois.
Isso aí.
Ou você tenta criar a sua própria onda, que é o mais difícil de todos. E daí, ainda falando sobre o WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp, hoje, ele não tem API pro WhatsApp, não tem nenhuma... Não existe sistema de integração. E o WhatsApp mesmo, pelas normas, ele não permite que você trate comercialmente. Então, já tem uma leva de gente criando aplicativos para você poder usar
WhatsApp.
Ele... através do WhatsApp você consegue segmentar grupos para enviar através de lista de transmissão. Então, por exemplo, uma estratégia é você criar um grupo através de uma ferramenta dessa em que você manda a mesma mensagem para centenas de pessoas e você só vai dar continuidade com os que efetivamente...
Te responderam.
O que é diferente do call center tradicional em que você fica ligando para todo mundo...
Enchendo
o saco
do povo.
Então você manda uma mensagem. E na mensagem, de repente, você já manda um vídeo com um áudio ou um vídeo do diretor da empresa. Você apresentando, olha, essa aqui, eu tenho tanta experiência, nossa empresa pode te ajudar nisso, naquilo outro. A minha equipe está aqui para te acompanhar, mas, eventualmente, até eu mesmo posso te atender. Então, você manda uma mensagem altamente impactante. Às vezes, você pode mandar um videozinho com
depoimento. Tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Porque, por exemplo, se eu hoje estou aqui gravando
primeiro
com vocês...
Primeiro, eu estou falando de gente que foi, de alguma forma, baixou algum material teu
sim.
e demonstrou.
Opt-in.
Eu não estou falando para vocês fazerem spam, tá?
Por favor.
Spam, jamais.
Eu ia ficar chateadíssimo.
Eu bloqueio você também.
Eu ia ficar chateadíssimo.
Estou falando assim, alguém que iniciou ali, porque hoje a gente fala muito...
A pessoa tem que te dar permissão para mandar essas coisas.
Ou ela demonstrou que tem interesse no teu produto, botou teu telefone e você está entrando em contato com ela em retorno. Você está dizendo para ela, olha, eu vi que você fez um cadastro aqui.
Deixa claro e fala assim, você vai fazer o cadastro e a gente pode entrar em contato.
Se você não quiser, você vai lá e vai cancelar. Você não vai dar sequência. Não estou dizendo que você ficar irritando o usuário, mas tem essas coisas do WhatsApp, assim, que, como a gente falou, demora às vezes para uma empresa identificar. E não é só isso, né? Essa é só uma das vertentes. Recentemente, eu tava num grupo do WhatsApp e eles falaram o nome de um produto.
Uhum.
E um dos pessoal do seguro falou, olha, eu nunca tinha ouvido falar desse produto, eu nunca acessei a página. Só que quando eu acessei o Facebook, a primeira coisa que apareceu foi o anúncio desse programa. E ele se perguntou, ele falou, olha, então a nossa conversa aqui, ela está sendo monitorada. E a partir do momento em que eu falei o nome do produto e que a gente comentou, quando eu acessei o Facebook, isso não tá indo longe demais, não? Aí um outro membro do grupo falou, olha, você lembra daquela última notificação em que você teve que aceitar do WhatsApp?
Aquela que você não leu, só botou, eu aceito.
Ela dizia que a partir de agora, você, nas suas conversas, elas seriam usadas para poder te
dar... remarketing.
Para remarketing. Então, dois pontos do WhatsApp. Um é o oficial. Você pode criar campanhas segmentadas pelo que as pessoas conversaram. Então, se a pessoa falou sobre o seu produto, e você pode dar a elas anúncios do teu produto no Facebook. Né? Esse é um primeiro um ponto oficial. O extra-oficial é o tete-a-tete.
Uhum.
É você ir para aí, em vez de você ficar...
Você falou a palavra-chave aí, Cauê. Segmentação é outra coisa mega importante no marketing digital. É você não ficar bombando todo mundo com a mesma
informação.
Coisa. Então, assim, tem gente que quer ver uma informação, tem gente que quer ver outra informação. Você tem que entender exatamente para que segmento você vai mandar as coisas.
E o legal do marketing digital, você tem um grupo que sabe que quer aquela informação. Você pode criar dois formatos diferentes, fazer um teste AB para ver qual é o melhor.
Exatamente.
Né?
Uhum. O que funciona, o que não funciona.
Isso.
Mas você... Hoje, você só bombardeia o cara com o que ele não quer, se você for muito bobinho.
Então, assim, as ferramentas. Vai irritar ele.
Aqui você tá usando aí
o Malte,
que é sensacional, você me mostrou agora. Cria mil possibilidades.
Sim,
você entender exatamente o que o cara se interessou, por onde ele passou. Que, né? E não, isso não é invasivo, porque ele tá demonstrando interesse.
Ele está demonstrando interesse e recebendo
isso,
a informação, não está recebendo propaganda direto.
Isso, ele vai lá e baixa a informação que ele quer.
Isso.
Ele baixou um e-book para ler sobre alguma coisa, ou ele clicou em um link que levou ele para um vídeo que vai contar mais alguma história. Então, você entende essa navegação e aí você entrega para ele o que ele quer. E não, ai, compre aqui, ligue já,
isso.
Né? Tipo, Walter Mercado. Isso é muito chato. Essa coisa que eu acho que quem quer trabalhar com isso e quem está acompanhando vocês e que está aqui, que tem um site ou que tem um negócio aqui, tem que pensar assim, quais são as ferramentas que eu posso usar hoje que vão permitir que eu entenda
qual o bom senso, né, para usar cada ferramenta.
Que eu entenda exatamente o que o meu cliente precisa, qual é a informação que ele quer, como eu atraio esse cara, como eu entrego para ele uma experiência bacana no celular, porque é no celular que ele vai consultar. E olha, por mais que a gente esteja falando tanto de smartphone, se você for pegar, você pode escolher aí alguns fornecedores de alguma coisa ou alguém, você vai olhar e ainda não estão entregando uma experiência legal no celular, né?
Verdade.
Isso foi uma das coisas quando eu mudei o blog, que eu tinha o meu blog, não era responsivo, não estava legal. Eu encerrei o blog e abri o Noma da Mata e eles criaram um site novo para mim, já preocupado com isso, né? Um conteúdo que eu posso entregar. Então, ainda estou montando essa estrutura de como fornecer esse conteúdo para o meu cliente. Então, acho assim, mais uma vez, vamos fazer um repasse aqui de tudo que a gente falou. A gente falou que pode misturar o físico e o digital.
Deve.
Isso é possível e deve.
Ser multicanal.
O smartphone pode ser uma grande ferramenta para levar o cliente para o seu espaço físico, como pode ser uma grande ferramenta para levar para a sua loja virtual.
Sim.
Marketing é educação. Ensine tudo o que o seu cliente precisa, né? Resolva todos os dilemas que ele tem, que os seus produtos resolvem. Ensine como usar, né? Ensine como fazer.
Eu me lembro muito bem essa coisa de ensinar em 2006, 2007. Eu estava por um evento pela Hostnet e eu vi o Lully falando, na época que nem se falava nisso, né? Ele falava assim, nossa, seria tão bom se o banco pudesse ensinar os seus clientes como fazer as coisas. E hoje nenhum banco ensina, o banco quer o cliente e o cliente vai botar o dinheiro lá e o banco podia render muito mais.
O banco ganha sobre a ignorância, né?
Exatamente.
Mas agora é banco, gente.
Mas hoje em dia você consegue fazer um investimento.
Banco agora é banco, os bancos novos que estão surgindo são bancos totalmente online.
Sim.
Onde você resolve tudo
vamos ver, eu acho que nesse caso dos bancos tem aí uma... Primeiro que os bancos, tipo o Itaú e o Bradesco, eles são antenados, não são empresas...
Não, o Itaú tá muito,
eles são, ó,
alienados.
Muito,
muita coisa pra frente, legal.
Os bancos hoje são empresas digitais. pra começar. É.
Sim.
Ponto. Mas um muito Nubank mais gente da vida, usa... não sei o quê. Tu não nasceu
com loja física. É, o Nubank eu tenho minhas dúvidas da capacidade dele de manter um modelo de negócio sustentável.
Eu acho
sustentável.
Que ele vai ser o primeiro, mas eu acho que também não, que não vai se manter, não.
Eu acho que
ele
pode ser absorvido por alguém, porque assim, eu li algumas matérias de que a operação não é sustentável. Porque eles ganham, cobram taxas de juros muito menores. Uhum. E o banco tradicional, ele tem milhares, como eu te falei.
Eles
na
ganham
minha opinião,
nisso, né?
Ganham na ignorância. Por exemplo, uma vez a minha conta entrou no vermelho lá, porque eu não acompanhei, e a gerente me ligou. Não me ligou, na verdade. Aí pagou, tipo, eu tinha o dinheiro na outra conta, era só transferir. Aí eu falei, pô, não tem como eu notificar aqui. Pra, pô, se a conta tá no vermelho, me manda uma notificação. Não, o gerente falou, meu, não é interessante pro banco fazer isso. É, tipo, não é interessante que você fique sabendo que você vai pagar. Tipo,
mas assim, a fala, gente, cara, tá bom, o problema é que bem. A gente tá deixando de ser bobinho, né? Todo mundo tá deixando de ser bobinho.
A questão do banco ainda vai demorar muito. Ah. É, assim, os bancos, eles são muito espertos. Então, eu não acho que ele é o tipo de empresa que vai se deixar um Nubank ou qualquer banco digital. Sei lá, posso estar errado. Tá,
pode ser que pode ser um negócio do lance da onda aí.
O poder financeiro é muito... Eles compram logo o que é maior.
O que eu acredito é que cada vez mais vai ter menos agentes.
Ah, isso então, sim, você sabe.
A gente
não,
vai resolver.
Cada vez mais tem menos atendente.
Eu sou o tipo da pessoa.
Você fica sabendo.
Eu vou ao banco hoje, eu vou ao caixa eletrônico, eu não vou ao banco. Eu vou ao caixa eletrônico porque eu ainda preciso pagar algumas coisas em dinheiro. Mas eu não ando mais nem com dinheiro na carteira. Eu resolvo tudo no meu celular, é aquela coisa, eu apago a conta na hora, leio ali, tudo é pelo celular,
leio
no aplicativo.
De
barra. Né? Cara, isso é um descanso pra pessoa, né?
Só pra gente encerrar esse bloco do mobile, a gente falou aqui, eu gosto de, no Hostcast, dar algumas dicas pra galera. Sim. Que tá... Porque, assim, além do papo, eu acho que o cara tem que sair com, pô, uma ferramenta, uma coisa que ele possa fazer. Então, a gente falou, a Norma falou de uma ferramenta que eu não conhecia aqui, pro Salão de Beleza, como era o nome?
Trinks.
O que ela faz, efetivamente?
O Trinks, ele faz a gestão do salão de beleza. Agendamento, uma gestão de estoque.
É uma ferramenta brasileira ou é
gringa? Brasileira.
Trinks aí, uma ferramenta...
Fica aqui na Presidente
Parque. É exclusivamente para salão de beleza ou pode gerenciar a agenda de qualquer coisa?
Não, para salão de beleza.
Tá. Eu uso uma ferramenta, por exemplo, que chama You Can Book Me, que é você pode... me agendar,
uhum.
Em que permite que quem eu quero marcar uma reunião, eu mando um link para ele, ele vai na minha agenda, escolhe o horário, recebe uma notificação, eu consigo mandar uma notificação para ele. Então, a minha agenda, que antes, um dia, uhum. Era administrada por uma secretária, tá? Hoje é um agendamento online, é uma ferramenta que eu acho interessante também. Outra que a gente falou aqui é o Maltic, que a gente vem falando aí rotineiramente. Inevitavelmente, o curso de marketing digital do Guanabara vai estar falando com a ferramenta aí de gestão de automação de marketing, gestão de leads, que é uma ferramenta muito voltada para vendas, muito legal, quase um CRM.
Uhum.
E o que mais a gente falou de ferramenta? Leads. WhatsApp, para quem ainda
click
acha
to call
que...
ads.
É.
WhatsApp, Instagram, Facebook, isso tudo pode ser utilizado como ferramentas fortes de marketing.
Já tem gente especializada nisso. Você botar lá no Google, WhatsApp, venda sobre WhatsApp, já vai ter gente vendendo curso de como usar o WhatsApp para marketing.
Eu tenho uma amiga, amiga mesmo, é uma pessoa que eu conheço fisicamente, ela tá utilizando aqueles momentos lá do WhatsApp para vender coisa.
Uhum.
Todo dia de manhã ela bota lá o produto que ela tá vendendo, bota foto, bota vídeos usando.
Pô, mas eu não sei como é que eu faço, como é que eu vou usar essa ferramenta, eu não sei. Primeira coisa, assim, ó, meu conselho, observa o que você faz para resolver a sua vida.
Sim.
Esse é o primeiro conselho. Como você resolve determinadas coisas. Provavelmente, muito provavelmente, é assim que o seu cliente também vai procurar resolver dele. Uhum. Então, assim, se você
conhecer alguém com o perfil de um cliente que você
melhor
gosta...
Ainda.
Olha o comportamento dele.
Exatamente.
Também.
Exatamente. É.
Por exemplo, eu com curso em vídeo. Eu sou velho também. Então, o meu comportamento não é igual ao comportamento do meu...
Você tem 15 anos, pelas suas postagens no Facebook.
Nem de experiência.
Claramente.
Ah, não.
Esse cabelo branco aí é só
não, o meu Facebook tem 15 anos.
Fazer umas piadinhas.
Cabelinho branco, assim. ele fez luz.
Mas eu vejo muito o comportamento do meu aluno.
Claro.
Eu fico de olho neles. É o dia inteiro o WhatsApp, é o dia inteiro o Facebook.
Agora é Instagram, tá? Porque eles não gostam tanto do Facebook mais.
Gostam? Instagram também. Instagram não. Insta.
O Insta. É. Mas eu acho legal, assim, é observar sempre. Observar como a pessoa, quando chega na sua loja, como ela se comporta. Até, assim, o cara com o smartphone dentro da loja... Podia pensar, o smartphone vai distrair o cara não vai prestar atenção no meu produto.
Usa a realidade aumentada.
Tem uma coisa bem legal também chamada e-beacon, já ouviu falar?
Não.
E-beacon é também um dispositivo que você pode... Numa loja muito grande, ela pode ter esses dispositivos. dispositivos e quando você tem o aplicativo da loja ou alguma coisa assim, você entra na loja e ela te indica onde estão as coisas.
Ah,
ou onde está uma determinada promoção numa prateleira. Então, tem uma loja que faz muito isso, é uma de material de construção nos Estados Unidos, a Home Depot.
Uhum.
A Home Depot, ela é um exemplo para isso, porque ela, como eu posso fazer alguma coisa, ela entrega 300 milhões de vídeos que explicam como montar, como furar, como pregar, como, como consertar alguma coisa.
A Leroy Merlin aqui no Brasil faz muito disso
produto.
Também.
E ela, quando você entra na loja dela, você tem uma mega experiência também, porque você tem essas coisas que sinalizam onde estão as coisas. Então, porque loja de material de construção, cara, é muito chato você achar as coisas, né? Você não tem
horrível,
um cara que te atende,
horrível.
Às vezes não tem, né? Eu já fui numa, eu fui pedir uma tinta, o cara ficou olhando pro smartphone dele. E eu falava, por favor, olha pra mim. Né? Então, às vezes, você pode criar essa experiência toda no mundo físico conectado com o mundo
digital.
Sim, a
gente tem experiências de realidade aumentada, internet das coisas.
Nossa,
começa a ficar
legal.
De olho nisso.
Realidade
porque...
aumentada também é uma coisa que, mesmo que eu ainda... a gente ainda está fazendo realidade aumentada com experiência de catálogo, que eu posso experimentar como a coisa fica
Sim.
dentro da minha casa, né? Ter essas...
A Apple acabou de anunciar umas semanas atrás o AR Kit, um kit para desenvolvimento de realidade aumentada. Já está aparecendo umas coisas muito legais.
Outra coisa legal para a gente pensar é que o cliente hoje, ele não quer que você diga para ele o que ele tem que comprar. Ele quer co-criar com você o produto. Ele quer pensar junto com você o produto. Então, nessa coisa de realidade virtual, tal, você pode também ter ferramentas e coisas que o cara vai lá e ele meio se sinta criando o produto junto
Fazendo
com você.
Fazendo parte da
coisa.
Mas
eu não tenho dinheiro para investir nisso. Não, mas você pode, no seu site, de repente, criar interações para o seu usuário para que ele te diga o que ele quer. Então, ele pode mudar uma cor, ele pode, sei lá, dependendo de como você monta o seu produto, né? De qual é a sua estrutura para montar
Sim.
o produto. Isso é uma marca muito famosa, chamada Burberry, que é uma marca que o trench coat dela deve custar quase um apartamento aqui. Mas que lá você escolhe, eu quero com forro tal, com a taxinha tal, com a cor tal, deu modelo tal, lá, e ele vai e te entrega aquele produto,
do
aquela capa, do jeito
quer.
Que você quer. Então, co-criação também é uma coisa pra gente pensar. Não sei como seria num serviço de hosting, mas no serviço de hosting, mais ou menos, eu posso... De repente, abrir para o meu cliente o mais antenado me dizer quais são as ferramentas que ele procura.
Hoje, aqui na Hostnet, ele pode escolher quanto que ele quer. Preciso de mais memória, preciso de menos.
Isso,
aí que...
ele
não tem
montar
um negócio fechado.
Isso,
ele...
não é você empurrar para ele alguma coisa. Ele vai lá
acho
e...
Que no mercado de hosting, assim, eu acho que pelo menos o que a gente tenta aqui na Hostnet ver é o seguinte. Cliente de hosting tem dois perfis. Um é o dono do negócio. Que eu, de repente, foi cadastrado aqui diretamente por alguém e criou, ou ele mesmo, tipo, não, vou começar a fazer e vai tentar fazer sozinho. Tem o cliente empreendedor, que é o cara que faz por ele mesmo, e tem o cliente que é o desenvolvedor. O desenvolvedor, às vezes, é o cara que traz o cliente, cadastra o cliente, mas ele que administra tudo pro cliente, né? Então, você primeiro tem que separar exatamente a função de cada um. Porque pro desenvolvedor, você tem que entregar para ele o quê? Oportunidade de negócio, oportunidade de se integrar melhor à Hostnet, oportunidade de aproveitar melhor as oportunidades que chegam aqui. Esse é um perfil. E para o empreendedor, você tem que falar, olha, eu tenho aqui uma equipe que, de repente, pode te ajudar a fazer teu site melhor. Eu tenho uma equipe aqui que pode te ajudar a usar o marketing digital de uma forma. Então, uma das coisas que eu tenho pensado muito é o seguinte, é não tratar o produto como um produto, uma coisa única e imutável. Tipo, o meu produto é hosting.
Personalizado.
É hosting. Não, meu produto
Serviço
não é hosting.
De internet.
Meu produto é entender o que o cara está comprando. Por quê? Porque, na verdade, quem compra hosting, ele está... Quem compra um site, o que ele quer? Ele quer só estar na internet? Não, ele quer gerar vendas, ele quer pegar o cadastro
Nossa,
de alguém,
é isso aí,
ele quer monitorar o que o cara está fazendo. É. Né? A experiência, ela é muito mais
Se
rica.
Se você entrega para ele só um hosting, ele
aí
vai, ele vai encontrar isso em 10 milhões
de
pessoas.
Milhões, exatamente.
Se você entrega
para
ele,
que...
se você soluciona o dilema do cara...
Exatamente,
pô,
exatamente.
Eu vou ficar com você e não vou para o outro.
E ele se sente, assim, no caso da Hostnet, através do modelo de franquia que a gente tem expandido, primeiro assim, tipo, o desenvolvedor, ele pode se tornar a Hostnet, ou o desenvolvedor, o cara
Na
que
cidade,
vende, o cara de
atendimento,
ele pode ser
cliente.
A Hostnet, e ele vai ter o nosso acompanhamento, acompanhando os diretores, o melhor atendimento possível dentro daquilo, com a visão de produto, metodologia, evitando os erros que a gente viu acontecer no mercado. E o cliente, o que o cliente ganha? Pô, de repente eu vou ter um cara perto da cidade dele, ele pode dizer, olha, é interessante se produzir conteúdo, não fazer propaganda descarada, então, mas eu não sei produzir, não, mas dentro da rede de franqueados, tem franqueados que atendem nessa cidade. Então você cria ali um ecossistema. Isso é o barato. Hoje, o barato é esse. É você criar um ecossistema em que todo mundo ganha.
Todo mundo
ganha
se une.
Ganha o cliente, ganha o parceiro, ganha o empresário.
Por que eu fiquei na Rochinete? Além de amar você e todo mundo, mas por que eu fiquei
aqui? Porque tinha pessoas que você confiava.
Isso. Porque eu sei que se me der uma pane qualquer, eu vou encontrar alguém que vai me ajudar. Outro dia eu estava lá numa empresa e o cara falou, eu preciso mudar, vou contratar um novo serviço da Amazon que custa R$1.000 por mês. Aí eu pensei, pô, não faz isso, né? Tipo, a não ser que realmente
entenda
esse cara entenda, né? Mas não tá precisando disso, né? E aí a menina falou, eu prefiro não sei o que lá, eu prefiro não sei o que lá. Falei, eu prefiro o cara que me atende e...
Resolve.
Aí depois eu resolvi não dar palpite, porque
não vale a pena.
Consultor não é auditor, né? Mas é isso, assim, eu acho que essa coisa que você tá fazendo, que é muito legal, além de você criar esse ecossistema também, é uma coisa do bem.
É, exatamente. Né? Eu acho
é uma coisa do bem,
forma.
Porque você vai modificando a vida de muita gente que tá partilhando dessa mesma filosofia você. Você não tá só... Porque muito, né, quando a gente fala em franquia, é uma coisa que assusta muitas pessoas, e eu achei legal esse seu modelo por isso. Porque em muitas franquias, o cara quer só ganhar dinheiro. Tem uma aí famosa, inclusive, que eu não vou falar o nome aqui porque é feio, mas o cara quer abrir mais loja, ser famoso. E aí, quando você chega na loja, falta produto. Então, o franqueado investiu aquela grana preta para abrir o negócio dele e quando o cliente chega na loja dele, não tem produto porque o franqueador não entregou. Não, entende? Isso que você está fazendo é legal porque você está criando um ecossistema de gente boa, que tem o seu DNA, que vai entregar produto para gente que cerca ele ali, que confia nele, né?
E que ele tem capacidade para entregar tudo aquilo.
Para entregar tudo aquilo que você promete como marca.
Sim, vai ser bem...
Muito legal, muito bacana, gostei, parabéns.
Uma coisa que a Norma falou bastante aqui, e que é uma coisa que já vem alinhado com o que eu penso há muito tempo, mas que eu acho que... Para quem está ouvindo, marketing digital, hoje em dia a gente tem muita fórmula, muito guru do marketing, né? 5 dígitos, em, sei lá, 7 dígitos em 5 dias. Primeiro é o seguinte, pessoal. Para alguém atingir 7 dígitos, ele fez alguma coisa por trás que você não sabe.
Sim.
Recentemente vi uma tirinha que eu achei o máximo. Tirinha, um quadrinho, né? Que era um anúncio de passeio de balão. R$10. Mas você falou, pô, R$10, passeio de balão, que super legal, né? Vou subir, vou ver tudo lá de cima. E daí o cara entrou no balão. E daí começou a subir, lindo, maravilha. Passou 1 hora, 2 horas, pô, agora eu quero descer. Aí o cara abriu lá o porquinho lá de baixo. Descer do balão, R$100.000. Então, hoje tem muita coisa que você vê na internet de gente que tá vendendo produtos, em que, na verdade, ele tá enchendo o balão, só que você não sabe exatamente o que vai ser feito para se pousar o balão, né? Então, quando a Norma falou bastante aqui de marketing e educação, esse é um conceito que vem muito com o marketing digital. Porque antes era um conceito muito... Antes do marketing, a gente falou isso no primeiro episódio, era concentração de mídia. Você vai pra televisão,
branding.
Quando você fala que o marketing é educação, o que a gente tá dizendo é o seguinte, olha, a gente passou da fase da propaganda descarada. A propaganda descarada, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a tua propaganda, a propaganda do marketing digital inteligente, que até algumas fórmulas passam isso... Não estou dizendo que a fórmula não tem nada...
A te acrescentar,
Qualquer fórmula, qualquer guru de marketing digital, sempre vão ter insights, sempre vão ter ideias que você precisa abstrair para saber o que, que é ficção e o que, que é realidade. Mas o principal, assim, de tudo que a gente está falando quando a gente envolve marketing digital é o fato de você não fazer propaganda descarada. Não, você não ficar mentindo para o teu cliente, você não prometer uma coisa, uma experiência que... Se você quer ter problema, você promete um monte de coisa pro teu cliente que depois você não vai cumprir. Que é o que acontece muito na internet, né? Quando a gente fala de gestão de projeto, metodologia, a maioria das empresas não tem isso. A maioria das pessoas, ela vendem uma ilusão, a transformação que o produto vai dar, mas não tem metodologia. Então, quando a gente fala de marketing digital, se você pegar o curso de vídeo do Guanabara faz, lá ele mostra também. Primeiro você gera valor.
Sim.
Que é o que a gente tá falando aqui. Primeiro
acho
você
que
dá,
tem,
educa.
Tem
entendeu?
Uma coisa mega importante, assim, que eu... Por que fórmula me incomoda um pouco também? Porque daí todo mundo começa a fazer igual, sabe?
Fórmula pressupõe que se você fizer, dá certo.
É, mas assim, não é pra todo mundo fazer sempre a mesma coisa. Você tem que fazer aquilo que tem a sua cara e que tem a cara do seu cliente, sabe? É, porque eu, às vezes o cara fala, não, você tem que fazer um vídeo e no vídeo você tem que falar desse jeito e no vídeo você tem que fazer isso. Não.
Pega
não
só
é,
a parte
fale do... isso, é. Que não vai é isso. Dar isso, isso, diga que é as últimas vagas
isso.
E que se você não conseguir, não vai ter mais pelo aquele preço e aí...
Aí diga na semana que vem é mais barato.
É, oh. Não, é, conselho, que, ouvinte, não faça
não
isso.
Fale, não fale seu preço cheio, divida ele em 12 vezes, diga isso. Que seu preço é muito barato
aí
e que essa é a última oportunidade, essa é...
Aí você encontra...
Aí quando todo mundo... Quando estiver falando a mesma
isso?
coisa...
É, vai ficar uma coisa...
Não é mais
já
verdade.
Tá acontecendo, né?
Já.
Na verdade, a gente vê isso acontecendo.
A casa um dia cai.
É, não basta ser competente, tem que ser diferente, né? A gente tem que aprender a ser diferente
também.
Eu acho
também. Que existem técnicas. As técnicas são a parte mais fácil do negócio. Técnica, você lê... E você... Agora é o seguinte, é como a gente falou, tem o Mautic, a ótima ferramenta, tá bom? O Mautic é ótimo, tá? Eu vou usar, mas vem cá, você criou conteúdo? Você tem o algo mais? Você tem o marketing informativo, o inbound marketing?
Como você vai educar
o marketing educativo? Porque se você não tiver essa parte, não vai adiantar
não
nada.
Não adianta nenhuma ferramenta,
não
adianta
o Mautic não vai, não, não vai resolver
vai,
sua
não
vida.
Não vai fazer mágica, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente tá falando sempre de conteúdo,
Eu
né?
vi que o Guanabara acho que vai lançar um curso sobre conteúdo também, né, Guanabara?
Na próxima aula do curso de marketing digital é sobre marketing de conteúdo.
Bacana, isso é super importante. A gente precisa aprender como o marketing de conteúdo é um passo fundamental para o marketing. Fazer um bom conteúdo é quando você vai entregar aquilo que ele está precisando para ser educado.
Exatamente.
Né? Então, quando a gente fala em conteúdo, a gente não está falando só de conteúdo escrito. Eu estou falando de vídeo, né? Estou falando de podcast,
E olha só para puxar aquele negócio que o Cauê já falou, que eu falo milhões de vezes. Marketing digital é marketing.
Exatamente.
A vendedora da Apple que abriu o meu conector e falou, eu posso te ensinar agora a usar? Ela fez marketing de conteúdo. É. Ela me atendeu utilizando o conteúdo que ela sabia que ela podia me ajudar. Então, não vai me dizer que, não. Isso só existe na internet. Não, isso se você for criativo, você coloca isso em qualquer lugar.
Exatamente.
Então, é isso, né? Por hoje só.
Ah, a gente vai ter que se despedir.
Pois é.
A Norma vai voltar aqui, a nossa parceira.
Muitas vezes,
vai.
Muitas vezes.
Essa temporada, então, que é de marketing digital.
A gente tá cheio de
muita coisa
para falar.
Sim. Então, assim, você que é ouvinte, mais uma vez reafirma aquilo que o Cauê falou lá no iniciozinho, na abertura. Instala um aplicativo de podcast, vai no Google Play. Se você tem iPhone, já tem direto. Só procurar podcast no seu iPhone, tem um aplicativo, é roxinho. Você abre lá, tem lá uma busca, uma lupa, bota Hostcast, vai achar, tá tudo lá. Se você tem Android, procura no Google Play. Vai no Google Play, digita podcast, faz a busca, podcast, vê uma ferramenta que seja gratuita, qualquer uma delas vai te atender, procura lá, Hostcast. Ou vai no site do Hostcast, hostcast.com, depois de instalar esse aplicativo. Depois de instalar esse aplicativo, acessa hostcast.com.br, vai lá e clica no bonequinho do Android. Aí vai diretamente
isso.
Pro seu aplicativo.
Isso.
E é muito legal porque você pode dizer, olha, a próxima vez que sair um outro episódio, eu já quero receber automaticamente, ou eu quero ser avisado disso.
Quero até falar assim, eu tava vendo outro dia aqui, vendo no YouTube, que a gente começou a subir os hostcasts pro YouTube.
Sim, sim.
Muito só pra complementar, porque na verdade a ideia... Mas daí um usuário botou, ah, é muito chato ver o hostcast pelo YouTube.
E não é pra
eu preferia ver vocês ao vivo. Olha, na verdade, porque ele não é feito pro YouTube. O YouTube é uma adaptação pra gente poder botar lá.
Sim.
E você que tá ouvindo aí, achando aqui, pô, mas não tem nós. Editar vídeo seria muito maior. Estou fazendo aqui um programa de quase uma hora. Então imagina se a gente tivesse que editar o vídeo,
nossa,
consertar isso aqui.
Fala,
mas eles iam adorar ver a nossa carinha.
Ia, mas a gente faz um live, faz uma coisa assim. Mas é
só... boa ideia, vamos fazer.
Faz, isso a gente faz.
Então é isso, querido ouvinte. Agora que você já vai assinar o podcast, já vai escutar a gente sempre que sai uma nova, fica o convite aí. Essa sexta temporada, ela só tá começando. A gente tá no segundo episódio. E eu queria agradecer mais uma vez a Norma. Norminha, muito obrigado mesmo pela
sorvete
sua presença.
Sorvete que não cabe na sua carrocinha.
Muito obrigado mesmo. É muito legal toda vez que a gente bate papo, você traz um monte de exemplo. Isso é muito legal. Eu espero que todo mundo tenha gostado bastante. E eu queria que você, mais uma vez, deixasse todas as formas de contato aí que
Olha,
você possa.
É só entrar no meu site, normadamata.com.br, site feito pela Tuiuiu.
Tá, ó, se você tá ouvindo no celular ou pelo site, vai estar na descrição aí do episódio, vai estar o link lá pro site
meu
da
meu site é mobile, né?
Aí.
Então, mobile first.
É isso aí.
E em breve, né? Porque eu ainda estou na fase de produção de conteúdo. Vai ter muito conteúdo sobre marketing digital lá também. Já tem um e-book básico para baixar.
Mas é só me acompanhar.
Quem quiser contratar uma professora de marketing digital, uma palestrante, uma consultoria.
Pode me seguir no Instagram. Meu Instagram é npmata. O Facebook também, npmata. E Twitter, npmata. Npmata sempre
com
vocês.
Todas as redes sociais.
Tô em todas as redes, tô em todos os lugares.
Obrigadão, Norma. Prazer estar com você, eu te adoro muito.
Ah, eu também te amo.
Estão num puxa-saco que tá triste.
Amor.
Então é isso, querido ouvinte. A gente se vê no próximo HostCast. Um abraço e até a próxima.
Valeu.